Agora você ouve programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro 105.5 FM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro 90.9 FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição 105.9 FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Hoje sinto em meu coração a necessidade de falar da adoção, um ato que só os que têm amor, coragem e confiança praticam. São homens e mulheres que, como disse o Papa Francisco, colaboram para a difusão no mundo da ternura de Deus, da sua paternidade, que é o grande dom que Jesus nos ofereceu. Jesus não nos falou apenas do Pai, não. Ele nos acolheu na sua relação com o Pai. Por essa razão, encarnou e nasceu de Maria, por essa razão viveu a nossa existência humana, por essa razão sofreu, por essa razão morreu e ressuscitou. Tudo para que nós, cada um de nós, possamos nos tornar filhos do Pai que está no céu. E São Paulo diz na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 5, para que recebêssemos a adoção de filhos. Fomos adotados pelo Pai através de Jesus. Jesus nos fez entrar nessa relação com o Pai, com a consciência de sermos filhos por adoção. O filho não é um direito dos pais, é um dom, um presente de Deus. Há muitos casais sem filhos que procuram uma criança para adotar e, de outra parte, milhões de mulheres pelo mundo afora que abortam os filhos que o Pai do Céu lhes dá. O grito desses bebês não nascidos é forte. Mas o mundo de coração endurecido é mudo e surdo. Em reunião de 5 de agosto de 2012 dos casais da equipe Nossa Senhora Mãe de Deus, a Ana Paula, do Robert, nos disse: o nosso filho nós amamos porque é nosso. O filho adotivo é nosso porque o amamos. Casal infértil, Ana Paula e o Robert, tempos depois, os dois adotaram a pequena e querida Clara, que hoje vive feliz num lar cristão e acolhedor. Ana Paula não foi à maternidade para realizar o parto. Foi ao mais íntimo de si mesma e pariu a Clara no coração. Os alunos da professora de primeira classe, primeira série, Debbie Moon, estavam examinando uma foto de família. Uma das crianças da foto tinha os cabelos de cor bem diferente dos demais. Alguém logo sugeriu que essa criança tivesse sido adotada. E uma menina falou em seguida: "Sei tudo sobre adoção, porque eu fui adotada." Em seguida, outro aluno perguntou-lhe: "O que significa ser adotado?" "Significa", disse a menina, "que você nasceu no coração de sua mãe e não na barriga." Como é belo o amor! Conheci um casal, vou chamá-los de Cristina e Marcelo, que adotou um bebê, uma menina, linda, linda, linda. Quanta alegria! A menina, vamos lhe dar o nome de Paloma, foi crescendo e começaram a aparecer os problemas. Não conseguia firmar-se, o corpo todo era desequilibrado, e não era para muitos, mas especialmente para o pai adotivo, Paloma não era uma figura agradável aos olhos. Era-lhe mais desagradável ainda ao coração. O que fez esse pai? Digamos assim, esse pai entre aspas. Deu no pé. Fugiu, deixando esposa e filha para trás. Mas a Cristina, a mãe adotiva, ficou firme, ancorada no amor e na fé. Como amava sua Paloma! Era bonito ver sua dedicação, a ternura que entregava à filha, o brilho dos olhos. Um sofrimento, sim, mas a alegria cristã emergindo da profundidade de sua alma. Essa mulher mãe podia dizer com São Paulo, com toda a convicção, o que o apóstolo escreveu na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24. "Alegro-me nos sofrimentos que tenho suportado com a Paloma e completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo." Como essa mulher mãe soube preparar a festa de 15 anos de sua princesa, que ornou com belas vestes e lindas joias. Pouco tempo depois, a Paloma terminava seus dias na terra para viver a eternidade feliz ao lado de outra mãe, Nossa Senhora, e de outro pai, o Pai do Céu. Paloma é nome espanhol que em português corresponde a pomba, pombinha. Meus irmãos, no céu não existe rejeição nem olhares indiferentes. Só amor, o puro amor, do qual Cristina foi reflexo entre nós com a sua Paloma. No céu não existem cegos, nem mudos, nem surdos, nem aleijados. Todos são perfeitos e muito belos, muito parecidos com Deus, que é o Pai de todas as graças. Nas poucas vezes que fui ao cemitério visitar a sepultura em que estão os restos mortais de Paloma, senti uma paz imensa, a paz que ela vive pelos tempos infinitos. Mas, algum tempo, a Cristina faleceu também. Dá para imaginar como foi o encontro lá no céu de mãe e filha, a Cristina e a sua Paloma querida, na presença da Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo, e igualmente de Nossa Senhora, São José e todos os anjos e santos? No livro Histórias para o Coração da Mãe, da editora Agnos, li esta bonita narrativa escrita por Catherine Leigh. No dia em que meu marido e eu soubemos da proximidade do dia em que poderíamos adotar nossa filha de 9 meses, alegremente convidamos nossos melhores amigos para celebrar. Enquanto ríamos e conversávamos no restaurante, contando a eles o que sabíamos de nossa filha que logo chegaria e por quem havíamos rezado muito, percebi que um casal mais velho, na mesa atrás de nós, ria conosco e acenava com ar de compreensão enquanto expressávamos nossa euforia e nervosismo. Depois de 10 anos de esterilidade, de orações e de 8 meses de aulas na escola de pais, além de trabalhos e estudos feitos em casa, estávamos muito alegres com as boas notícias. Nossa felicidade transbordava enquanto falávamos e planejávamos no restaurante. Ao sair, o casal parou em nossa mesa. "Parabéns", disse a mulher, batendo em meu ombro. "Obrigada", respondi, grata por não estarem zangados com o barulho que fazíamos. Ela se abaixou um pouco e disse: "Tenho 5 filhos. Tenho uma neta que foi adotada há pouco. Eu ainda não a vi. Vendo a tua alegria, sinto em meu coração que em algum lugar minha neta está sendo amada e cuidada por uma família como a tua." Dando uma palmadinha em meu ombro, ela sussurrou: "Vou rezar por ti e pela tua garotinha." Numa ocasião em que estávamos nos sentindo abençoados e transbordando de júbilo, Deus nos deu oportunidade para sermos uma bênção e um consolo para aquela vovó. Rezo por ela e peço ao bom Deus que continue a dar-lhe paz e conforto e que logo possa conhecer sua nova neta. E sei que meu marido e eu estávamos em suas orações naquela noite. Quando uma criança é adotada, ela ganha pais, às vezes irmãos, e também avós, tios e primos, sendo a nova família convidada a se tornar cada vez mais laboratório de fraternidade em que se experimentam alegrias e dores, e nas famílias cristãs, a viver com os olhos fixos em Cristo, que supre nossas fragilidades. Se estamos com Ele, as coisas se tornam menos pesadas. Penso no casal que adotou uma ou mais crianças que têm problemas de comportamento. Isso pode levar o pai, mas especialmente a mãe, a um prolongado estresse, a uma dolorosa e não querida impaciência, chegando um dia ou outro a ter que comer o pão das lágrimas. A fé nos dirá: "Quanto amor o Senhor derrama nesse coração materno, que Ele prova tanto, porque tanto ama." Sinto que um grande prêmio espera essa mãe no céu. No número 179 da Exortação Apostólica Amoris Laetitia, a alegria do amor sobre o amor na família, o Papa Francisco escreve: a adoção é um caminho para realizar a maternidade e a paternidade de uma forma muito generosa, e desejo encorajar os que não podem ter filhos a alargar e abrir o seu amor conjugal para receber quem está privado de um ambiente familiar adequado. Nunca se arrependerão de ter sido generosos. Adotar é o ato de amor que oferece uma família a quem não a tem. Os que assumem o desafio de adotar e acolhem uma pessoa de maneira incondicional e gratuita tornam-se mediação do amor de Deus, que diz: ainda que a tua mãe chegasse a esquecer-te, eu nunca te esquecerias. Isso está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15. Pais adotivos, mediadores do amor de Deus. Quem define isto é o Santo Padre, o Papa Francisco. Pais adotivos, mediadores do amor de Deus. Mediador é o intermediário, o que se coloca entre o doador, que é Deus, e o doado, aquele que foi adotado. Que bela e santa tarefa! Cada dia de novo tornar-se mediação do amor de Deus. Trago-lhes um precioso testemunho da Carmo e do Rui, um casal das equipes de Nossa Senhora de Portugal, que li em 2022. Somos uma família de 7. Os nossos 5 filhos biológicos, 3 meninas e 2 meninos, têm entre os 12 e os 19 anos. O nosso filho mais novo foi adotado há 9 anos e é deficiente profundo, com uma incapacidade declarada de 99,5%. Não vê, não fala e não anda sozinho. A decisão de adotar partiu da nossa vontade em ter mais filhos e da recomendação médica para não termos mais filhos biológicos. Durante o processo, entendemos que poderíamos estar disponíveis para acolher um filho com dificuldades de saúde. Mas perante o caso concreto, tivemos que refletir durante bastante tempo. Adotar uma criança de 3 anos com deficiência é assumir que, quando nós dois chegarmos aos 80 anos, teremos um filho deficiente com 40 a nosso cargo. Depois de um processo longo e de muitas dúvidas, ouvimos uma frase que foi decisiva: não subestimem o poder do amor. E durante estes 9 anos temos vivido essa frase de forma muito evidente e em múltiplas dimensões. No começo, na generosidade da aceitação de um irmão diferente, a intensidade da experiência que o Bernardo tem gerado em nossa família nuclear, mas também na nossa família largada, nos nossos amigos. Depois, no amor que o Bernardo desperta em todos com quem se encontra. É muito impressionante ver o que a fragilidade dele provoca. O amor que gera desperta o melhor que existe em cada um. E, finalmente, em todo o dinamismo que ele provoca e promove com tantas e tantas iniciativas que têm surgido a partir desta nossa experiência, na escola, na igreja, na comunidade. Assim nasceu o Inclusive Community Forum, o trabalho desenvolvido no Patriarcado de Lisboa e a colaboração estreita com o colégio onde o Bernardo estuda. O Bernardo tem agregado muito valor por onde tem passado, apesar dos seus 99,5% de incapacidade. Ou melhor, por causa dos seus 99,5%. É muito impressionante testemunhar o valor acrescentado do Bernardo. Ou melhor, o valor acrescentado do amor. Em 24 de abril de 2017, em noticiário de abrangência nacional, o Brasil ouviu dos lábios de uma mulher que se tornara mãe adotiva de Vitória, menina com problema no cérebro. Ela não nasceu de mim, ela nasceu para mim. E é um doce de criança. Menina com problema no cérebro. É um doce de criança. O amor tudo transforma, o amor tudo restaura, o amor tudo transfigura. Claro que não se adotam apenas crianças com problemas de saúde, mas sejam elas saudáveis ou não, ajudam a santificar os pais que se tornam, expressão do Papa Francisco, mediação do amor de Deus. Há um belo livro que lhes recomendo, Caçadores de Bons Exemplos, em busca de brasileiros que fazem a diferença, escrito por Yara e Eduardo Xavier. A edição que tenho é de 2016. Dali extraio o seguinte. As ruas de Rio das Ostras, Rio de Janeiro, fervilhavam de tanta gente. Rodamos vários quarteirões até que achamos uma vaga. Era na porta do restaurante Bartrô, um lugar muito charmoso, onde, obviamente, nem cogitamos entrar. Estávamos descendo do carro quando Tânia e Pedro, proprietários do restaurante, vieram até a porta e puxaram conversa sobre as bandeiras dos estados que estampam o nosso carro. Tânia nos convidou para ficarmos em um dos quartos do flat atrás do restaurante. Aceitamos. Quando fomos nos deitar, percebemos que havia um adesivo na mesa com a palavra Adote. Nada é por acaso. Era um projeto lindo iniciado por eles e por um grupo de pessoas de Rio das Ostras. Um grupo de apoio à adoção. Já existem mais de 120 desses grupos. Na maioria das vezes, os grupos de apoio à adoção são iniciativas de pais adotivos que trabalham voluntariamente para prevenir o abandono, preparar adotantes e apoiar pais adotivos na organização da nova família. Também lutam para conscientizar a sociedade sobre a legitimidade da família adotiva e, principalmente, para estimular a adoção de crianças que fogem ao perfil mais procurado por quem quer adotar, mais velhas ou com necessidades especiais, por exemplo. Aprendemos ali, em Rio das Ostras, que a adoção não é dar uma criança para pais que não podem ter filhos, e sim dar uma família para cada criança. O documento de Aparecida, de 2007, trata, entre outros aspectos, da dignidade e da participação das mulheres, especialmente nos números 451 a 457. No número 457 se lê o que segue. A maternidade não é uma realidade exclusivamente biológica, mas se expressa de diversas maneiras. A vocação materna se cumpre através de muitas formas de amor, compreensão e serviço aos demais. A dimensão maternal também se concretiza, por exemplo, na adoção de crianças, oferecendo-lhes proteção e lar. O cardeal Jorge Mário Bergoglio, arcebispo de Buenos Aires, participou daquele encontro em Aparecida, 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, e 9 anos mais tarde, como Papa Francisco, incluiu parte deste trecho do documento de Aparecida em sua exortação apostólica sobre o amor na família. No número 178 deste documento, Amoris Laetitia, se lê: é bom verificar o que está lá. A maternidade não é uma realidade exclusivamente biológica, mas se expressa de diversas maneiras. A dimensão maternal também se concretiza, por exemplo, na adoção de crianças, oferecendo-lhes proteção e lar. Os bispos de um continente escreveram isto. Agora, uma outra coisa. O Jefferson foi adotado, e dele, eu não conheço o Jefferson pessoalmente, mas dele tem uma frase no Instagram que toca o coração. É a mãe que conta: nossa família é formada pela adoção e fazia poucos meses que meu filho tinha chegado. Eu estava colocando meu filho para dormir e, quando dei boa noite, ele ficou me olhando e disse: sabe, mãe, você fez uma ótima escolha quando me escolheu. Emocionante, não? No próximo programa, se o senhor nos permitir, continuaremos com o tema da adoção, nela entrando a linda história de José Nilman, que Álbio e Mafalda Boing, aqui de Florianópolis, acolheram como filho muito amado. Agora escutemos nossa música. A letra é de Arthur Moreira e Sebastião Ferreira da Silva. A interpretação, muito bonita e tocante, é de Sérgio Reis. Filho adotivo, título da música, é uma mensagem forte e por isso convido vocês a ouvi-lo, ouvi-la com um coração bem atento, cheio de amor.
Sacrifício, eu criei meus 7 filhos, do meu sangue eram 6, e um peguei com quase 1 mês. Fui viajante, fui roceiro, fui andante, e pra alimentar meus filhos, não comi pra mais de vez. 7 crianças, 7 bocas inocentes, muito pobres, mas contentes, não deixei nada faltar. Foram crescendo, foi ficando mais difícil. Trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar. Meu sofrimento Ah, meu Deus, valeu a pena. Quantas lágrimas chorei, mas tudo foi com muito amor. 7 diplomas, sendo 6 muito importantes, que às custas de uma inchada conseguiram ser doutor. Hoje estou velho, meus cabelos branquear, o meu corpo está surrado, minhas mãos nem mexem mais. Uso bengala, sei que dou muito trabalho, sei que às vezes atrapalho meus filhos até demais. Passou o tempo e eu fiquei muito doente. Hoje vivo num asilo e só um filho vem me ver. Esse meu filho, coitadinho, muito honesto, vive apenas do trabalho que arranjou para viver. Mas Deus é grande, vai ouvir as minhas preces. Esse meu filho querido vai vencer, eu sei que vai. Faz muito tempo que não vejo os outros filhos, sei que eles estão bem e não precisam mais do pai. Um belo dia, me sentindo abandonado, ouvi uma voz bem do meu lado.
Pai, eu vim pra te buscar. Arrume as malas, vem comigo, pois venci. Comprei casa e tenho esposa, que o seu neto vai chegar.
Que alegria, eu chorei, olhei pro céu. Obrigado, meu Senhor, a recompensa já chegou. Meu Deus, proteja, use os meus 6 filhos queridos, mas foi meu filho.
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até nosso próximo programa, na semana que vem, se Deus quiser.